Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 158. Governo interno. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo aos Coríntios. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmo celular redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Comentário sobre a mensagem Governo Interno. Certas palavras e expressões, às vezes, elas têm o seu sentido deturpado ou até mesmo reduzido. E isso ocorre com a disciplina, que é frequentemente entendida como submissão a um agente externo. O termo remeteria à ação que sujeita à vontade de outrem. Por exemplo, o pai que disciplina seu filho ou o comandante que conduz suas tropas sob um regime disciplinar severo. Embora a disciplina sob o aspecto exterior seja necessária, ela a tal não se circunscreve. Na realidade, é sob o prisma interno que a disciplina revela seu potencial mais rico. Trata-se de uma virtude que viabiliza a aquisição de todas as outras. Porque sem disciplina não há avanço, nem transformação moral e intelectual. A criatura que é indisciplinada, ela permanece como sempre foi. Seus vícios, suas debilidades não encontram oposição firme e os mesmos erros são incessantemente repetidos. A disciplina, ela atua no plano da vontade. Ela estabelece regras e define como deve ser o comportamento futuro. O ser disciplinado diz a si mesmo que deve fazer e se mantém firme naquele propósito, mesmo contra seus interesses e tendências naturais, ele segue o programa de melhoramento que se impôs como meta. A disciplina, ela consiste em uma força interior que permite a alteração de velhos hábitos. Não se trata apenas de decidir ser melhor, mas de colocar em prática o que se decidiu. Bem, certamente há vacilos, mas logo o homem disciplinado retoma o seu projeto inicial. Ele não se permite desistir quando ele percebe a viabilidade da meta que elegeu para si. Todos os espíritos que estão atualmente vinculados à Terra já passaram por incontáveis encarnações. E nesse longo processo de aprendizado, cometeram muitos equívocos e desenvolveram maus hábitos. Certas tendências do pretérito remoto ainda hoje se fazem presentes nos seres humanos. Nos primórdios da evolução, o espírito era despido de cogitações intelectuais e morais mais complexas. As preocupações do ser resumiam-se à preservação da vida e à perpetuação da espécie. E o tempo que não era gasto com a satisfação dessas necessidades era dedicado ao ócio. Então, o gosto excessivo pelo descanso lembra as fases primitivas da existência imortal. E o mesmo ocorre com a preocupação que é desmedida com alimentação e com sexo. Nada há de errado com a satisfação das necessidades elementares da vida em um contexto de dignidade. O vício reside exatamente no excesso e na fixação do pensamento em atividades que são meramente instrumentais. A destinação do espírito humano, ela é excelsa. Então compete a nós vencermos a nós mesmos, libertar-nos de hábitos primários e nos prepararmos para experiências transcendentais, tanto do intelecto quanto do sentimento. Mas isso só ocorre e só é possível através de muita disciplina. Sem uma vontade firme, aplicada na correção do próprio comportamento, ninguém pode avançar. Os maus hábitos, como a maledicência, a gula, a preguiça, a leviandade sexual, elas não somem por si sós. Eles devem ser corajosamente enfrentados e subjugados. E o abandono de vícios, ele é muito lento e também doloroso. E no princípio, o esforço necessário é hercúleo. Mas gradualmente se percebe o peso que representam as más tendências. Porque surge uma sensação de liberdade, de leveza, com a adoção de um padrão que é digno de comportamento. Então, o que era difícil se torna fácil e prazeroso, porque a disciplina gera a espontaneidade. E nós jamais devemos esquecer que o exemplo é a melhor forma de educação. Se somos daqueles que acreditamos que a disciplina não é necessária, observemos um veículo rodando sem freios e nós teremos a exata ideia do que seja a falta de limites. Então, ensinemos disciplina e respeito aos nossos filhos, mas sejamos exemplos do que desejamos que eles sigam como modelo. E para isso, peçamos ajuda ao nosso Mestre Jesus, para que ele nos oriente e nos abençoe sempre.